Dizem chamado, mas tem cuidado para não ficar cheio.
Ora, muito bom dia, boa tarde, boa noite, como algumas pessoas que eu costumo ouvir dizer. Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou assim um bocado gripado. Tenho andado com muita tosse ultimamente, por isso provavelmente a minha voz não vai estar assim grande coisa, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Isto ultimamente tem estado muito frio, acho que as temperaturas já vão subir, mas mesmo assim vamos continuar com muito frio. Faz parte, estamos a começar o mês de fevereiro, já estamos no dia 1 e no inverno é normal que faça muito frio. Se bem que em comparação com anos anteriores até tem estado menos frio. Houve anos em que fazia mesmo muito frio e agora já vemos invernos em que por vezes aparecem dias até com 20 e até mesmo 30 graus. Por isso, eu em 2020, ou seja, já há 3 anos, eu estava na Irlanda e houve um fim de semana, eu às vezes via o tempo, e houve um fim de semana em que estiveram quase 30 graus aqui, e acho que em 2019 também chegou a estar. Isso foi em março, ainda antes de chegar a primavera, por isso vejam a diferença que tem vindo a acontecer de anos anteriores para agora. Isso também é por causa do aquecimento global. E enfim, em certa parte os culpados somos nós, mas acho que isso pode ficar para outro episódio, não é? Pois é, hoje vamos falar do Enzo Fernandes, não o Enzo Pérez. O Enzo Pérez já saiu do Benfica há muito tempo, em 2015. E a mim faz-me um bocado de confusão, e a mim e a vários adeptos que estão ali a ver a bola, e comentadores que são pagos e que supostamente são profissionais a chamarem Enzo Pérez ou Enzo Fernandes. Quer dizer, o Enzo Fernandes é o médio que chegou este verão ao Benfica e que agora saiu para o Chelsea, e o Enzo Pérez já saiu do Benfica há muito. Por isso, não sei, eles até podem eventualmente ser parecidos, mas quer dizer, não são o mesmo jogador. Antes de tudo, quero-vos relembrar que vocês podem ouvir este e eventuais futuros episódios no Spotify, no Anchor, no SoundCloud e também no Apple Podcasts. Escolham aquela que vos der mais jeito. Liguem os headphones ou os fones e desfrutem. Ah, e como eu disse no outro episódio, peguem numa caneca de café, de chá ou até mesmo de chocolate. Pá, uma cena que esteja mesmo a escaldar, porque obviamente tenham cuidado, não é? Mas bebo algo quente, porque é bem preciso, está muito frio e também ajuda a ficarem menos mal da garganta, que é o meu caso, infelizmente. Mas vamos para o tema de hoje, a Enzo. Até há uma música viral sobre o Enzo Fernandes, com esse nome, né?
Ari sempre é um benfiquista sem medo. Passa a bolinha, chuta pra mim, olha pra mim, marca pra ali.
Bem, quem fez esta música agora deve estar arrependido. Já agora foi o Miguel Paraíso e uma TikToker, penso eu, chamada Catarina Cerdeira. Basicamente, se vocês vivem numa caverna, espero que não, mas no dia 31 de janeiro de 2023, ou seja, ontem, o Enzo Fernandes foi anunciado como reforço do Chelsea Futebol Clube, depois de ter chegado ao Benfica no verão de 2022. Mas para quem não está recordado, o Enzo Fernandes, não o Enzo Pérez, ok? O Enzo Fernandes chegou então ao Benfica no verão de 2022, vindo do River Plate, um clube com muita tradição na Argentina e mesmo na América do Sul, a parte também do Boca Juniors, e penso que até houve mesmo alguns jogadores, ex-jogadores, neste caso do Benfica, que chegaram a vir lá ou a chegaram também mesmo a jogar lá, como por exemplo o Pablo Aimar e o Saviola, são assim alguns dos mais conhecidos. E basicamente o River Plate jogava a Libertadores no ano de 2022. Aquilo lá funciona por ano, ou seja, eles não têm época 2022-2023, por exemplo, como nós temos. Eles lá têm ano, ou seja, ano 2022, depois ano 2023. E basicamente no ano de 2022, o River Plate disputava a Libertadores. Pelos vistos, o Enzo Fernandes só viria para o Benfica se o River Plate fosse eliminado. Neste caso, o River Plate jogava contra outra equipa argentina, o Vélez Sarsfield, e o Vélez ganhou então o primeiro jogo e depois empatou o segundo a 0, e então o River Plate foi eliminado da Libertadores, e isso permitiu que o Enzo viesse para Portugal. Ou seja, caso o River Plate tivesse ganho a eliminatória, muito possivelmente o Enzo só viria em dezembro, se calhar a esta hora ainda estava no Benfica. E ele praticamente não descansou, ele vinha com uma carga enorme de jogos no River Plate, continuou a jogar no Benfica, depois foi para a seleção da Argentina, continuou a jogar. Ele foi então eleito o melhor jogador jovem do Mundial de 2022, esteve a um grande nível e de certa forma já se previa que iriam aparecer interessados. Só que ainda mais, não é? Basicamente, ele, quando chegou, tinha dito que o Benfica era como se fosse um trampolim. E eu, em certa forma, eu percebo o que ele quer dizer com isso. Porque, de facto, o Benfica não se equipara, neste momento, não se equipara a um Manchester City, a um Real Madrid, até mesmo um Bayern Munique, que são clubes com muito dinheiro e têm muitas melhores condições que nós. Apesar de que, e ao contrário do que muita gente pode pensar, o Benfica é sim um grande europeu. Infelizmente já não tem uma glória europeia há muito tempo, mas esta época está a fazer uma boa participação na Champions. Acabou em primeiro lugar no seu grupo sem qualquer derrota, incluindo dois empates contra o superpoderoso PSG de Messi, Mbappé e também o... Não é Mbappé, é Mbappé... Enfim, há umas pessoas que dizem Mbappé, outras dizem Mbappé, por acaso eu não sei qual é que é a forma certa, mas tens esses dois, tens também o Neymar, né? Ou seja, grandes jogadores, e também duas vitórias contra a Juventus, que inclusive perdeu, se não estou em erro, 15 pontos da Série A. É muito ponto. E eles estavam em segundo lugar, e agora estão para aí em décimo, por isso eles ainda estão a recorrer da decisão, mas duvido que consigam, porque aquilo é diferente daqui. Mas continuando, o jogador que veio para cá com essas declarações já tem tudo para dar errado, não é? E então, depois, ele foi para o Mundial, fez uma grande participação e tal, ganhou o Mundial, ganhou também o prémio de melhor jogador jovem, tudo bem, estujou. Só que depois, entretanto, ele chegou a faltar aos treinos e ainda chegou a regressar à Argentina na passagem de ano sem autorização do clube. Ou seja, ele ainda chegou... Contra o Sporting de Braga, o Benfica sofreu uma pesada derrota, perdeu 3-0 e o Enzo praticamente não se viu em campo. Ele fez uma exibição mesmo muito fraquinha. E entretanto ele foi para a Argentina sem autorização do clube para passar a passagem de ano. Chegou a faltar a treinos e ficou de fora num jogo do Benfica, penso que foi contra o Portimonense, o primeiro de 2023. O Benfica ganhou 1-0. Depois ele voltou contra o Varzim para a Taça de Portugal, até marcou o golo e bateu no símbolo e disse que... Ou seja, ele deu a entender que ia ficar aqui e muitos adeptos perdoaram-no. Eu não fui um deles, porque não havia... Ah, ok, olha, marcou, bateu no símbolo e pronto, acabou. Eu não sou adivinho, não sou vidente, mas de certa forma já se previa que isto já ia descambar para este rumo, não é? E lá está. E quando nada fazia prever, de certa forma, o Chelsea voltou a reacender o interesse pelo Enzo Fernandes, ou seja, eles já estavam interessados antes, e naquela altura ele já deveria ter sido castigado. E foi, de certa forma, mas, quer dizer, devia ter levado um castigo mais a sério. E, entretanto, ele regressa e tal, jogou contra o Sporting, jogou... Mas sei que ele foi homem de jogo num desses jogos do Benfica, mas depois, nestes últimos dias, saiu a notícia de que o Chelsea ia voltar. Enfim, este último dia de mercado foi muito louco. Primeiro diziam que ele ia sair, depois diziam que afinal ia ficar. Eu até cheguei a ver que ele ia renovar. Enfim, há muita gente que só está aqui para inventar. E enfim, depois o Benfica jogava então contra o Arouca, ganhou 3-0, o bicho do João Mário. Mais um gol do Petar Musa, o jogo foi tão ontem, e no intervalo do jogo saiu a notícia que muitos não esperavam e muitos não queriam. O Enzo Fernandes estava então vendido ao Chelsea. E, por acaso, o Chelsea tem gastado muito mas mesmo muito dinheiro. Por acaso, um dos jogadores que foi para lá, mas a título de empréstimo, foi o João Félix, que infelizmente foi expulso no seu primeiro jogo. E depois tem muitos outros reforços. Enfim, eles estão a gastar muito dinheiro. Eu já li que gastaram à volta de 600 milhões de euros só em reforços em janeiro. E atenção, que só 3 jogadores é que podem ir à Liga dos Campeões, ou seja, podem ser inscritos. E pelos vistos, o Enzo Fernandes não vai ser um desses. Mas o que entristece mais a mim e também a maioria da massa adepta do Benfica é que não vem nenhum substituto para o lugar do Enzo. Ok, tens o Chiquinho, tens o Ursulus. Este nome é incrível, mas ele está a fazer uma boa época. Atenção, ele é grande médio. Florentino, tens o Ursulus, tens o João Mário, ok, tens o Chiquinho, mas nenhum deles é o Enzo, ok? Ele se calhar era o melhor jogador do Benfica, ou se calhar o mais desequilibrador, e agora não tens nenhum à altura para substituir. Por isso muita gente está a atacar o Rui Costa, neste caso estou a atacar muito o Enzo, e com razão, mas penso que também o Rui Costa, obviamente ele é um banana, como já vejo muita gente aí a dizer, porque nós não podemos ter memória curta. Ele fez uma limpeza geral, pode-se dizer assim, fez uma limpeza geral. Houve muitos jogadores que saíram neste mercado de inverno. Aquele central norte-americano que chegou, o Brooks, foi para a Alemanha, o Gil Dias também foi para lá. Tens também um jogador que era o Yoni Gonzalez, que veio ainda com o Luís Filipe Vieira, rescindiu o contrato e vai para o Portimonense. Tens também o Paulo Bernardo, foi emprestado, enfim. Houve muita limpeza e por isso pode-se dizer que geralmente o Rui Costa está a fazer um bom trabalho, mas de facto manchou. Mas também acho que não se podia prever, de certa forma. Enfim, eu tenho aqui uma opinião um bocado controversa, mas quer dizer, deixar sair o jogador no último dia e depois não arranjar ninguém para ver, pá. Mas sim, ele está a fazer um bom trabalho e acho que muita gente ficou com memória curta após este incidente. E como se costuma dizer, e muito bem, não há ninguém acima do Benfica, nem mesmo o Eusébio, que foi o maior símbolo do Benfica, está acima do clube, ou neste caso estava acima do clube, mas ele fez por merecer uma estátua, sinal é muito visitado, ok? Agora, estes jogadores, pá, pensam que fizeram uma boa época, um bom Mundial e pronto. Podem receber aquilo que lhes apetece, fazer aquilo que lhes apetece, e na verdade não é bem assim. Mas enfim, vamos ver como é que vai correr a experiência do Enzo. Epá, depois disso eu só tenho uma certeza, eu nunca mais vou comprar nenhuma camisola com o nome do jogador. Não é que eu tenha alguma, tem duas com o meu nome, uma sem nada, sem número, sem nome, mas as outras que eu tenho têm número e nome, mas o meu nome próprio, e nunca vou meter nenhum jogador, mesmo que seja ídolo, mesmo que não seja ídolo, epá, porque não merecem. Ninguém está acima do Benfica, não posso meter o nome do jogador. Simples, epá, não quer dizer que eu não vá idolatrar jogadores, mas se não estou acima do clube, eu também sinto que não devo meter uma camisola, a menos que seja oferecida, ok? Se for oferecida e se for um jogador que de facto eu gosto, ainda posso aceitar. Agora, personalizar uma camisola com o nome do jogador, epá, acho que já não vou fazê-lo. E então é isso, vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem, vocês podem ouvir este e outros episódios no Anchor, Spotify, SoundCloud e ainda Apple Podcasts. Se tiverem iPhone ou se tiverem iPad, MacBook, vocês conseguem ouvir, ok? Se não, podem usar as outras plataformas também, não há problema nenhum. Com isso, espero que tenham gostado e vemo-nos por aí, no Desincha Lá.
Desincha Lá. Mas tem cuidado para não ficar cheio.